Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Está começando agora mais uma Rádio Humanidades, o Ser Humano em Foco. Eu sou a Valéria Alves e hoje estou aqui com a Rayane, que irá apresentar o conteúdo de um artigo que foi publicado na revista Humanidades em Perspectivas da Uninter. Eu também estou aqui com a nossa professora Denise Hertal, que vai fazer a mediação do programa, e o tema de hoje vai ser o casamento infantil, a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Um ótimo programa a todos.
Minhas saudações a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sou a professora Denise Hertal, eu sou coordenadora do curso de gestão de organizações do terceiro setor da Uninter, e o nosso curso tem uma vinculação muito grande com a revista Humanidades em Perspectivas, da Uninter também, que é com o concurso de serviço social. E este ano nós estamos em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E em comemoração a esses 30 anos do Estatuto, nós tivemos uma edição especial da revista, né, Humanidades em Perspectivas, e nessa publicação especial nós tivemos esse artigo que trata de um tema muito relevante, conforme já foi dito pela Valéria, e que a Rayane vai explorar. Esse artigo que a Rayane, a acadêmica Rayane, está nos trazendo, foi escrito por ela e pela professora Cleide Lavorati. A Rayane é acadêmica do curso de serviço social da Universidade de Ponta Grossa. E nessa apresentação da Rayane, nós vamos estar trazendo a questão principalmente da violência contra a mulher e a desproteção, né, entre aspas, de crianças e adolescentes. Então, Rayane, a nossa saudação a você, agradecemos muito a sua presença, trazendo esse tema tão relevante para nós, para as organizações do terceiro setor que trabalham com a proteção de crianças e adolescentes. E vamos estar trocando ideias aqui a respeito dessa proposta que vocês estão apresentando. Uma boa tarde.
Uma boa tarde a todos, boa tarde Valéria, boa tarde professora Denise, a quem nos assiste. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né, da Uninter aí para a gente estar participando e expondo um pouco sobre este tema, né, que faz parte da minha pesquisa orientada pela professora Cleide Lavorati, né, pesquisa aí de iniciação científica. No, na, na minha trajetória enquanto acadêmica, e também é objeto de pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso, né? Vale ressaltar que esse artigo, né, ele foi pensado a partir de resultados parciais dessa pesquisa, né? E a gente ainda está dando andamento, né? Mas, bom, eu vou tratar assim de uma forma bem breve do tema, porém ainda relevante, né? É um ponto de partida para que a gente tenha uma discussão e pense acúmulos, né? De como enfrentar essa violação de direito, né? Bom, o artigo, né, ele se intitula Casamento Infantil, né, Violação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Ele foi pensado, ele foi produzido por mim e pela professora Cleide Lavorati, que é professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? E ele teve enquanto objetivo, né, analisar justamente, né, as consequências e os impactos, né, da prática do casamento infantil na vida de crianças e adolescentes, e também os fatores que levam esse fenômeno, né, que levam o acontecimento desse fenômeno. A gente também destacou no decorrer do artigo, né, aspectos que podem contribuir, assim como a professora Denise colocou, para a desproteção, né, entre aspas, de crianças e adolescentes, né? E a gente pegou enquanto objeto de análise, né, desses aspectos duas legislações pertinentes, né, ao tema. a Lei 12.015, né, de 7 de agosto de 2009, que é conhecida como a Lei da Dignidade Sexual, e a Lei 13.811, que é a lei que é uma lei de 2019, extremamente recente, né? Ela foi promulgada aí em 12 de março de 2019. E é conhecida enquanto a Lei da Proibição do Casamento Infantil, né? Ela ficou conhecida, né, há pouco aí, enquanto a Lei da Proibição do Casamento Infantil. Mas a gente vai, no decorrer da nossa conversa, né, a gente vai perceber que estas duas legislações, elas têm lapsos, lacunas, que servem enquanto precedentes, né, enquanto algo que vai ir de encontro à desproteção de crianças e adolescentes, e não necessariamente à sua proteção integral, né, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto metodologia, né, a pesquisa, né, enquanto metodologia aplicada, né, ela foi a partir da pesquisa de natureza exploratória, né, e também de revisão bibliográfica e documental, mediante a coleta de dados, né, provenientes da Pesquisa Nacional a Domicílio, né, a PNAD Contínua, que é uma pesquisa desenvolvida aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Também um relatório, uma pesquisa feita pelo Instituto ProMundo, né, e também por dados provenientes aí do relatório do Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Como eu já mencionei, né, este artigo ele foi resultado, né, um resultado parcial aí da pesquisa do programa de iniciação científica, e também integra o meu trabalho de conclusão de curso de serviço social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bom, o artigo ele tem duas partes, né? A primeira parte ele é dividido em dois eixos, né? Duas partes. A primeira parte eu me proponho a discutir sobre a construção social da infância, como também as vulnerabilidades. E num segundo momento eu vou discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente enquanto uma lei, enquanto um marco legal que vai de encontro à proteção de crianças e adolescentes, né? E também as leis as duas leis que eu citei inicialmente, né? Que é a Lei 12.015 e a Lei 13.811, né, ali tentando abarcar aquilo que eu falei, né, as lacunas, né, os lapsos, né, esse momento em que a lei deixa de proteger, deixa um espaço entre a proteção, né, deixa esse vácuo entre a proteção de crianças e adolescentes que mais necessitam de proteção, né, mas no decorrer da nossa conversa a gente vai conseguir perceber todo esse debate. Bom, em relação à construção social da infância, né, por que que é importante a gente compreender ela antes de a gente ir diretamente, né, para o
momento em que a lei
deu retorno aqui para mim, deu e perdi, desculpa, professora. Mas, enfim, por que que é importante, né, a gente compreender a construção social da infância antes de nós partirmos diretamente para o objeto de estudo desse artigo, né? Porque a gente precisa entender a raiz do problema, né? A gente precisa compreender aonde que surge isso, como surge, por que surge, né? Para que a gente possa ter acúmulos, entender onde, de fato, né, como que vai se desdobrar, a partir do que, né, esse fenômeno vai se desdobrar, né, para que a gente possa, né, ter acúmulos históricos fundamentados, né, para que a gente possa traçar um caminho de superação, um caminho de como vamos enfrentar essa violação, como vamos enfrentar essa violência que acomete tantas meninas e também meninos, né, tanto no Brasil como no mundo, né. Bom, ao conferirmos, né, quando a gente vai conferir a história da infância, né, desde o período medieval, desde muito tempo, a gente vai constatar que crianças eram consideradas seres inferiores, né, e que em nenhum momento, né, eram tidas enquanto pessoas em situação, né, enquanto seres em situação peculiar de desenvolvimento, né, assim como elas são vistas hoje, né. Em nenhum momento a gente constata na história que essa diferenciação, né. E a adolescência também não era, ela estava nesse pacote, né, ela era, né, não era diferenciada. E é interessante que quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a história da infância, a gente percebe que crianças e adolescentes eram considerados mini-adultos, né? Se a gente vai pegar, por exemplo, fotografias, pinturas, né? A gente vai perceber as vestimentas, né? A gente vai perceber a postura, né? De que crianças não eram vistas enquanto infantes, enquanto crianças, né? Mas sim enquanto mini-adultos, né? Em uma situação ali que, a partir do momento que a criança e que o adolescente tinha, né, dependência, né, ela já era inserida, né, no mundo, no contexto de uma vida adulta, né? Isso, eu digo, desde exercer trabalho, né, e ter uma vida laboral, até o exercício da sua sexualidade, precocemente, né? E como eu disse, né, essa diferenciação, né, aconteceu lá por volta do século XVIII, XVII, né, onde acontece essa tímida, né, diferenciação ou significação do que seria a infância, sendo apenas aplicada a segmentos burgueses, ou seja, a condição de classe também, né, interferia nessa diferenciação, nesse contexto, a condição econômica, né, onde aquela criança, aquele adolescente nascia, e interferir, né, no seu desenvolvimento, na sua significação, né, na sua diferenciação entre criança e adulto, né. E essa diferenciação se dava a partir do estado de dependência, né. E desta forma, né, podemos, a partir, né, da construção da infância, né, a gente pode partir aí um pouquinho para a ideia da adolescência, para a construção da adolescência, né, porque é muito importante a gente sempre levar, aliás, esses dois períodos da vida juntos, né, apesar de diferentes, apesar de terem suas peculiaridades, né, é muito importante que a gente compreenda, né, esses dois momentos da vida do ser humano juntos, né, porque uma semelhança, né, que os aproxima é justamente o desenvolvimento, né, o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento físico, né, o desenvolvimento dos valores, né, morais, éticos, enfim, né, essa construção, ela percorre desde a infância até o final da adolescência, né. E assim como eu disse, né, a história da adolescência, ela meio que tem uma transversalidade com a infância, né, mas com a idade moderna, por exemplo, né, quando a gente chega à modernidade, ao fato da humanidade, da modernidade, a adolescência, ela torna-se alvo de ascendência. Por quê? Né? Porque a adolescência, né, a gente vai perceber que ela tem essa questão um pouco mais, não, é um pouco mais interessante da gente estudar, que é o fato de que você não é mais criança, mas você também não é adulto, né? Então existe esse quê, né, que vai, que leva, assim, a gente a perceber essa diferenciação, né, da adolescência com a infância, porém essas duas ao mesmo tempo se complementam. E no Brasil, né, no Brasil, a concepção da adolescência, né, ela culturalmente, né, ela não vai destoar dessa, dessa perspectiva, ela não vai destoar de uma forma muito discrepante, né, dessa mesma perspectiva já adotada em outros lugares do mundo. Para a população infantil, né, infanto-juvenil aí brasileira, era normal, né, quando a gente vai parte para a construção social da infância e da adolescência aqui no Brasil, era normal desde muito cedo, né, a partir dos seus 10, 12, né, anos de idade, mais especificamente os meninos, né, ingressarem no mundo do trabalho, como eu já tinha falado. Já as meninas, lhes era reservado o exercício da parentalidade, né, estavam casando, tendo filhos, né, em algumas ocasiões até mais cedo do que 10, 12 anos, né, com 8 anos de idade a gente encontra registros. Isso vai nos levar, a partir daí a gente já começa a entender aonde reside a raiz, né, das vulnerabilidades, ou melhor dizendo, né, a raiz do problema, né, de crianças, desse fenômeno que é objeto de estudo do artigo, que é o casamento infantil. A partir daí... Oi, desculpa, professora.
Interrompendo só um breve momento, Rayane. Está super interessante o que você está nos trazendo da construção da infância e da adolescência, né? Que praticamente no mundo moderno, como nós vimos a Revolução Industrial, até as questões de trabalho também fizeram essa divisão entre infância e adolescência, né? E o quanto as crianças não se diferenciavam disso, a gente vê pelas fotos antigas que os meninos estão de terno e gravata, né? Uhum. E realmente, com o passar do tempo, isso chega praticamente no século XX, tem essa diferenciação entre o masculino e o feminino, entre meninos e meninas, né? Os meninos vão para o trabalho e as meninas passam a se dedicar à família, ficam em casa, ao trabalho doméstico. E talvez é esse ponto que você está nos trazendo que realmente é relevante para a questão do casamento infantil. Então, talvez a gente entre nessa questão, eu só estou preocupada um pouquinho com o adiantado da hora, que nós só temos mais 15 minutos, Rayane. Então, talvez eu entrasse na temática mesmo do casamento infantil.
Uhum. Eu vou, agora eu já estou entrando, né, já vou começar a entrar na questão das vulnerabilidades e já vai desembocar ali no casamento infantil, né, aí como eu acho que é extremamente relevante, né, a gente ter essa perspectiva histórica, né, para que a gente entenda, né, como vai se desdobrar isso aqui no Brasil, e é bem interessante isso que a professora vai colocando, né? Agora, em relação às vulnerabilidades de crianças e adolescentes, né? E as consequências do casamento infantil, né? Né, na vida dessas crianças, desses adolescentes, né? Bom, como eu já citei, né? Muito embora a gente possa considerar que as vulnerabilidades, né? Que as questões de violência, elas se instalem em maior grau nas populações mais pobres, mais vulneráveis, né? Nas sociedades capitalistas, né? Devido ao seu modo de relação social, que é medularmente complexo, né? A questão econômica, ela é um aspecto, né? Ela é determinante, obviamente, porém ela é apenas um dos aspectos que vai estar ali permeando esse fenômeno, né? Ela não é um determinante único, exclusivo, né? E as vulnerabilidades, né, podem ser associadas também à ideia, né, de fragilidade e também de dependência, né? E a gente pode conectar isso diretamente à questão da infância, né? E associando isso ao nível socioeconômico, à condição social e econômica dessa criança e adolescente, isso se agudiza, né? E embora a gente vá perceber aí no decorrer da história que existe esse avanço considerável, né, no que se refere à infância e adolescência, né, na concepção, né, no que a gente percebe enquanto criança, enquanto adolescente, né, existe esse reconhecimento, existe esse avanço, com o passar dos anos, ainda assim pesquisas, né, como a PNAD contínua, e e o relatório do Disque 100, né, do Disque Direitos Humanos, vão apontar que as violações dos direitos de crianças e adolescentes ainda vêm acontecendo recorrentemente. E no último relatório do Disque 100, é interessante a gente apontar isso, ele apresenta um aumento considerável nas notificações, né, em que, nas notificações, nos registros das suas denúncias, em que o agressor da criança é o seu marido ou seu companheiro, apontando, desembocando para outra violação, que é, no caso, o casamento infantil. Hoje, o Estado brasileiro, ele ocupa o quarto lugar em números absolutos, né, no ranking mundial de casamentos infantis, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto ProMundo em 2013, em parceria aí, né, com a Plan International, também com a Universidade Federal do Pará. Né?
Nós temos pessoas perguntando o que é exatamente o casamento infantil. Você vai entrar nessa definição em breve?
Posso comentar sobre isso, né? O casamento infantil, né, de acordo com as leis, né, com as normas internacionais, é aquele casamento, né, é aquela união, né, que ela não é verificada, né, a partir da lei, do que a gente pode colocar da lei do homem, né, ou da lei jurídica, né, ou também da igreja. Ele não tem esse reconhecimento.
Ela não seria formalizada num cartório ou numa igreja, num templo, uma religião, seria isso? Mas
exatamente.
Começaria de que forma?
Desculpa, eu não entendi, professora.
O casamento infantil, então, nessa situação, se expressaria de que forma? Se ela não é uma situação formalizada, de que forma é interpretado o casamento infantil na cultura brasileira?
Uhum. Então, o casamento infantil é... Bom, no caso, enquanto o casamento infantil compreendido neste artigo, né, é aquela união entre duas pessoas, né? É uma união conjugal entre duas pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou não, né? Independente dessa comprovação legal, né? Independente da aprovação da igreja, de líderes religiosos, enfim, né? Mas que é construído e legalizado socialmente. Ou seja, é toda aquela união de menores de 18 anos, abrangendo a idade de 17 também, que é muito importante a gente estar colocando, né, 17, 16 anos, né, onde a gente tem aquela falsa ideia de que não, já está maduro o suficiente, né, já tem a sua construção, né, psíquica, física já completa, né, já consegue entender enquanto um consentimento, né, o casamento infantil aqui, ele é compreendido enquanto aquela união que, devido, né, à condição factual, o que que significa isso, né? A condição objetiva daquela criança e daquele adolescente, né? Por exemplo, eu, Rayane, tenho lá meus 15 anos e eu estou inserida dentro de um lar que é extremamente conflituoso, onde dentro deste lar, né, segundo aí registros de denúncias, né, registros aí para o Disque 100, conselhos tutelares, a gente pode fazer a verificação que o agressor de criança, o maior dentro das famílias, né, onde reside ali o ambiente em que mais se viola direitos, né, de criança e adolescente, seja a violência sexual, a violência psíquica, a violência psicológica, no caso, a violência moral, violência física, né? Eu estou inserida dentro desse ambiente extremamente conflituoso, né? Eu não tenho perspectiva, né? Eu não tenho perspectiva de saída dali. De repente, surge alguém, né? Ali de seus, vamos supor, não vou chutar muito alto, né? Seus 25, 22 anos, porque isso também se configura, né, enquanto casamento infantil.
Você quer dizer que, na realidade, muitas vezes a jovem que ainda está nessa idade de formação, num ambiente conflituoso, em geral se liga a um parceiro um pouco que aparenta ser mais velho, ou seja, existe uma diferença um pouco maior de idade, que aparentemente também lhe traria, vamos dizer, uma segurança emocional, uma estabilidade econômica. Seria mais ou menos esses aspectos que estariam envolvidos nesse casamento infantil que nós estamos
abordando. Exatamente. Isso levaria, né? Isso é o que leva factualmente o fenômeno, né? No caso, essa condição mesmo da criança e do adolescente ali, onde ele, já existe a violação, muitas das vezes, já existe essa condição, né? Que vai levar... Existe o não acesso à educação, existe o não acesso a políticas públicas efetivas, né? Por exemplo, a promoção da saúde, quando eu digo promoção de saúde, é promover a educação sexual dessa menina, desse adolescente, é a promoção, né, profissionalmente dessa criança, desse adolescente, de criança no caso não, né, mas desse adolescente, né, inserido aí dentro de estágios, né, inserido dentro de uma lógica, assim, né, que quando esse sujeito, esse indivíduo, né, possa desenvolver as suas potencialidades e, de fato, sim, né, tem esse, o seu desenvolvimento pleno, seguro, né, quando me é, né, negado tudo isso, quando eu não tenho acesso ao meu pleno desenvolvimento, quem é que pode dizer que eu, de fato, tenho, né, esse grau de consentimento, né? Será que é consentimento mesmo?
Exato.
Será que é levado? Será que é de fato uma questão que eu estou decidindo pela minha própria vontade ou estou levada a decidir por isto, né?
Sim. Se essa criança, se esse adolescente tem realmente estrutura, né? E tem uma vivência que permita realmente se saber que é uma decisão baseada numa vontade, né, num desejo, num sentimento. E, Raiane, em função do adiantado da hora, nós podíamos explorar um pouquinho quais são as consequências desse casamento infantil para as crianças e os adolescentes. Além de todo esse contexto de violação de direitos, quais são as questões sociais agravantes que esse fenômeno traz para as crianças e adolescentes e para a sociedade em geral?
Uhum. Bom, extremamente essa questão que a professora vai trazer para a gente, porque, assim, o casamento infantil, né, por ser justamente um exercício da sexualidade muito cedo, né? E ele o próprio nome já vai dizer, né? Se é algo entendido enquanto casamento, existe essa compreensão que há uma vida conjugal, né? Ali dentro, nesse entremeio, né? Estudos vão revelar que as consequências do casamento infantil são gravíssimas. Uma delas, né, que está no topo da lista, é a evasão escolar, né? Devido à evasão escolar, a não profissionalização dessa criança, desse adolescente, né? A não profissionalização vai levar à informalidade do trabalho, né?
Certo.
Então, isso é um ciclo, né, de falta de acesso, é um ciclo de não direitos, é um ciclo que ele é fortalecido cada vez que não existe essa intenção de rompimento, né? Outra questão, né? Agora partindo para a área da saúde, né? A gravidez na adolescência, né? É a gravidez, a violência sexual também, que ela é gravíssima dentro desta lógica do casamento infantil, né? Apesar de a gente entender a violência sexual, entender não, né? Existe essa falsa ideia que a violência sexual se dá a partir daquela coisa forçada, né? Estou andando na rua, de repente surge alguém. Não. Violência sexual é uma coisa que ela acontece, ela é muito mais recorrente do que a gente imagina, né? A gente precisa ter a compreensão do que é de fato o estupro, né? Essa dentro dessa lógica do casamento infantil, ela vai acontecer a partir também da própria gravidez na adolescência, né? Na gravidez precoce, né? Às vezes nem na adolescência a criança está. Outro fator também é a questão da própria saúde da mulher, né? Porque muitas adolescentes não sobrevivem, né? Tem o seu corpo mal desenvolvido, né? Exato. Vão gerar essa criança, e a partir do momento ali elas podem ter complicações e elas podem perder a sua vida, aquele bebê também pode perder a vida, enfim.
Inclusive, Rayane, nesse contexto que se está trazendo, eu estou me lembrando que dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são metas que os países têm que atender, né, perante um acordo internacional estabelecido com a ONU, a questão da mortalidade materna no Brasil foi um dos indicadores que não houve redução, não houve recrudescimento, e é um indicador altíssimo. E, na realidade, pode não, com certeza está associado à questão dessa cultura do casamento infantil que você está nos trazendo aqui hoje. Uhum. Né? Repercute realmente na questão da mortalidade materna, uhum, em que essas mães não estão com o corpo ou não estão em condições socioeconômicas de terem, né, suas necessidades de saúde, emocionais, atendidas para a maternidade.
Exatamente. E assim, fora a questão da própria violência doméstica, né? Porque um fato, né, que leva ao casamento infantil é também a relação de dependência, a relação de poder, né? A partir do momento, né, que um homem mais velho se relaciona, um homem, isso enquanto exemplo mesmo, né? É o exemplo mais recorrente. A gente vê também meninos, né, dentro dessa relação, né, com mulheres mais velhas, com pessoas mais velhas, né? Mas a mais recorrente é justamente de meninas, né, sujeitas a um relacionamento com um homem mais velho, né? E, assim, a partir do momento que elas estão nessa relação, existe também, né, não só essa relação de geração, mas também de gênero, né, de poder sobre a criança e também sobre a mulher, né? Essa subserviência, ela vai ser decorrente desse processo, ela vai ser produto desse processo, né? Automaticamente a violência doméstica, né? A violência doméstica, a subjugação da própria mulher, né? Do feminino, né? E isso é extremamente grave, porque isso dá. Eu não sei se deu para perceber, mas parece que é um ciclo, né? É uma bola de neve que cada vez mais ela vai aumentando, né? E vai se transformando em outras formas de violência, né?
Sim, você deixou muito claro, porque esse círculo, né, na medida, é um círculo, infelizmente, é vicioso para a mulher, que não deixa, principalmente o gênero feminino, se desenvolver, porque o casamento precoce, esse casamento infantil, traz questões econômicas, porque traz a evasão escolar, depois leva ao subemprego ou ao emprego informal, e isso gera baixa renda, e que também não traz condições para essa pessoa, no futuro, ter uma vida mais estabilizada, com mais bem-estar, com mais saúde. Isso pelo lado econômico. Pelo lado da saúde, pelo lado afetivo, leva a, por ela já não ter uma independência, autonomia econômica, isso já também faz com que tenha que se sujeitar às situações afetivas, às ligações afetivas que fez, e que muitas vezes está sujeita à violência ou à submissão econômica, né, quando ela poderia, essa moça, essa menina poderia estar desenvolvendo uma vida própria, estudando, buscando seus caminhos, seus interesses, sua profissionalização, né? E dentro disso estar num relacionamento afetivo, mas ela com a autonomia dela. Quer dizer, o feminino nesse ponto fica totalmente subjugado e sem alternativas para estar se liberando dessa situação ou de violência ou de submissão, em que não existe mais como reverter o quadro, né? Muito difícil.
Sim, e é muito importante que a gente entenda, né, essa diferença entre o panorama internacional e também o panorama aqui no Brasil, né? Porque lá no fora do Brasil, em outras regiões do mundo, né, o casamento infantil, ele é compreendido enquanto algo formal, né, enquanto algo construído culturalmente, é da cultura, tem toda aquela questão das vestimentas, de um evento preparado para a entrega da menina, né, da menina criança, da menina adolescente, para aquela outra família, né, que vai prover, né, o marido que vai mandar, né, o marido que vai sustentar a partir dali. A gente tem toda esta ideia de casamento infantil aqui dentro. Aqui no Brasil é diferente, né? Aqui no Brasil existe, como já foi comentado, existe a falsa ideia do consentimento, de que a menina resolveu, né? Mas, na verdade, não é um consentimento, é uma estratégia de sobrevivência, né? É uma estratégia de tentar algo, de tentar uma vida, né, que seja diferente daquele horizonte que ela tinha enquanto perspectiva inserida dentro da família de origem, né? E também outro produto, né, desta relação é justamente o afastamento dentro do núcleo familiar de origem, né? Aquela menina, ela vai se afastar da sua família, né, do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, né, daquele núcleo, né, daquela rede de proteção familiar. Ela sai dali, né? Ela sai dali. Ela é retirada dali. E a partir do momento do poder do homem, né, daquele outro sujeito, daquela outra família sobre ela, ela já não vai ter mais contato, né? E ela vai se ver presa dentro daquela relação. E é muito importante, é muito interessante que a gente cite isso também, que no contexto internacional, uma das estratégias, né, para combater o casamento infantil, né, culturalmente construído e socialmente legalizado, tanto pela igreja quanto pelo jurídico, né, pelo âmbito jurídico, foi a educação de crianças e adolescentes, né, a educação sexual, né? A educação também sobre a ideia de consentimento, o que, que é consentir, o que, que é de fato, né, eu entender, né, essa lógica do consentimento, né? E é bem interessante isso, né? Porque aqui no Brasil você vê essa construção totalmente oposta, né? De criminalização da própria educação sexual dentro das escolas, né? Enfim, a gente precisa aí tentar fazer esse paralelo para que a gente possa construir e ter acúmulos para uma nova perspectiva, um novo horizonte. É porque isso acontece e acontece muito, né? Uma pergunta que a gente sempre faz é: se eu perguntar para você, você conhece alguém ou conhece alguém que conhece que casou antes dos 18, que se juntou, né, que se uniu antes dos 18 anos? Então, isso é casamento infantil.
Ótimo. Raiane, a Valéria está a coordenadora do programa, está nos avisando do adiantado da hora, nós temos que encerrar. Eu gostaria, então, Raiane, assim, que você, numa ou duas frases, nos dissesse quais são as perspectivas para essa questão. Né? Você já estava finalizando com a tua, nessa última fala, a necessidade de nós revermos a questão do que exatamente. O que é necessário se rever na cultura brasileira para que essa situação, que a mulher, estou falando da mulher, mas em geral da criança e do adolescente, mas muito mais o gênero feminino, está submetido e que fica muito difícil se desvencilhar. O que seria importante?
Bom, primordialmente, a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, é a coisa mais... É o início de tudo. Segundo ponto, é a construção de políticas públicas efetivas, né? Que, de fato, atendam e façam jus, né, ao território brasileiro. Que façam jus à desigualdade social do Brasil, né? A gente precisa pensar estratégias políticas, né? A gente precisa pensar politicamente isto, né? A gente precisa ter esta perspectiva de que o enfrentamento disso se dá com base de projetos, né? Projetos, programas que, de fato, atendam às demandas, né? O terceiro ponto é nós, enquanto sociedade, né, trabalharmos aí na desconstrução da ideia de que meninas e adolescentes são mulheres, Não, elas são crianças, elas são adolescentes, né? A gente precisa desconstruir a ideia de que estas meninas, né, estão prontas. Ah, não, porque menina é isso, é isso, é isso. Não, isso é violação. O problema está em nós e não nas crianças. O problema está na sociedade e não nas crianças, né? As crianças são pessoas, né, sujeitas ali a violências. E quem as comete, o problema está na sociedade que a comete.
Certo? Excelente, Rayane. Excelente essa tua finalização, esses três pontos fundamentais que você está colocando. Eles são muito relevantes mesmo e são realmente as transformações que nós precisamos para que esse consentimento, que não é da criança e do adolescente, é da sociedade, é da família onde está inserida, ou do contexto da comunidade onde estão inseridas essas crianças e adolescentes, isso se transforma. Lembrando a todos que essa apresentação da acadêmica Rayane Chagas estará disponível na página da Rádio Uninter no Facebook e também nas páginas do Facebook do curso de gestão de organizações do terceiro setor e do Instagram. Os endereços nós estaremos postando na página da Rádio Uninter para que todos que têm interesse em voltar a essa temática e até em manter contato com a acadêmica Rayane e também aqueles interessados em acessar o artigo, nós estaremos postando o link da revista Humanidades em Perspectivas para que todos possam ler o artigo na íntegra. Encerramos, então, a nossa apresentação, agradecendo muitíssimo a brilhante apresentação da acadêmica Rayane Chagas e, assim, parabenizando pela iniciativa do estudo, que é muito, muito, muito importante para a situação da criança e do adolescente no Brasil.
Eu que agradeço novamente o convite da Uninter, da professora Denise, da Valéria, e me coloco aí à disposição, a contatos, né, quem quiser entrar em contato por e-mail, aí para pegar alguns referenciais teóricos, estamos aí, e como a professora falou, o artigo está disponível aí no site da revista Humanidades. Muito obrigada.
Um abraço a todos, até a próxima.